Está começando mais um... Está começando mais um Macaco Prego e Seus Marmotas. 5, 6, 7, 8.
Salve, salve, interwebs! Bem-vindos a mais um episódio do Macaco Prego e Seus Marmotas, o podcast que promete... e às vezes entrega. Hoje nós vamos falar daqueles filmes que nos fizeram de mulher de malandro, prometeram mundos e fundos, e na hora do vamos ver, senhores, que bela merda, viu? No episódio de hoje, do meu lado esquerdo, estou acompanhado por...
Heitor Amaral!
E do meu lado direito, temos de volta a voz sexy de...
Lucas Junqueira.
Aê, o Lucas estava sumido há um tempo, estava resolvendo coisas da vida pessoal, mas tá de volta.
E voltei.
Eu voltei.
Eu voltei. Agora pra ficar. Porque aqui, aqui é meu lugar.
Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre filmes que foram falsas promessas, né? Esses filmes que por algum motivo gerou uma expectativa na gente e acabou não cumprindo. Já podemos começar na discussão. Vamos começar discutindo o seguinte. O que define, qual é a essência, de onde vem, pra onde vai, por que existem os filmes com falsa promessa? O que vocês acham que cria essa expectativa, essa vontade de assistir o filme?
Cara, eu acho que é em parte culpa... A culpa é nossa, dos fãs. Porque tem filme que a gente põe uma importância que ele não devia ter, sacou? Era pra ser um filmezinho, mais um. Mas a gente transforma numa parada. E eu acho que em parte também é dos produtores. Que às vezes prometem e chega no filme e tava tudo no trailer, sacou?
Nossa, isso rola demais, 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 demais. Quantos trailers eu já não vi? Nossa, esse filme deve ser muito bom. Principalmente de comédia, né? Uhum. Parece que os caras selecionam as melhores piadas, põem todas no trailer. Aí você fica esperando algo novo, assim, no filme, algo que te impressione mais, e as melhores foram no trailer. Tenso demais.
É. Mas olha só, você falou da expectativa, né? Que a gente cria expectativa. Mas por que essa expectativa? Sei lá, tipo, você falou do trailer. Eu acho que às vezes também quando tem um elenco ou uma direção muito foda, você já vai esperando. Às vezes, claro, entrega, né? Por exemplo, filme do Tarantino. Você vai assistir um filme do Tarantino sabendo o que é o filme do Tarantino, né? Você já criou uma expectativa. Tarantino nunca te decepcionou. Mas, por exemplo, J.J. Abrams. Ou até mesmo o cara que fez Avatar lá.
James Cameron.
James motherfucking Cameron.
James Cameron. Que, por sinal, tipo, eu vou jogar aí nessa lista já de uma vez, ó. Avatar.
Velho.
É bonito, é legal, mas...
Não, cara, eu acho assim, antes do Avatar ainda, não, acho que não é só questão do trailer e da direção, assim. Tem muita coisa, né, cara? Qualquer coisinha, às vezes, no filme te chama atenção. Então, às vezes, é um filme de um super-herói que você curtia pra caramba quando você era criança. Às vezes, é um jogo de videogame que você é fã até hoje. E os caras fazem uma adaptação pro cinema. Sabe, assim, pelos atores também que fazem parte, falando aí do Tarantino. Então, assim, acho que tem uma série de coisas que podem fazer com que a gente se empolgue demais com o filme antes que ele comece. E muitas vezes o trailer vem e reforça isso. É então verdade. Você fala assim, cara, sem chance desse filme ser ruim, olha só. Só ator bom, o trailer é foda, trilha sonora parece que é legal e tal. E na hora que você vê, é um lixo.
No Homem de Ferro 3, por exemplo, tá rolando uma parada que pode gerar esse efeito de falsa expectativa.
Uau, vamos jogar spoiler na cara da galera. Ou não, né? Dependendo de quando eles forem ouvir isso aí.
O pessoal assiste o trailer e fica procurando micro detalhes no trailer que dêem dicas obscuras sobre o filme. No trailer do Homem de Ferro 3, velho, tem um frame. É tipo, um segundo, que é um cara dando um catamadame do MMA num robozão, sacou?
Uh-huh.
A galera tá tipo assim, nossa, quem que é esse cara? É fulano da história que apareceu uma vez na revistinha X. Velho, pode ser só o porteiro, sacou? Se defendendo, velho. Pode não ser nada, velho.
Agora, você falou uma coisa que é verdade, hein? Pessoal que assiste o trailer e já quer debulhar toda a história antes do filme estrear. Cara, eu pra mim, assim, a experiência, eu tenho que ir assistir o filme sabendo o geral do que vai acontecer. Tipo assim, a história é sobre um moleque que tropeçou e caiu no mundo mágico. Pronto, sabe? Não vem me falar que no mundo mágico ele vai encontrar sei lá o quê, que vai lutar contra não sei das quantas, que vai fazer isso, não.
Sinceramente.
Senão você vai... Entrega o filme,
claro,
inteiro.
Eu acho que, que os trailers, o pessoal tá ficando cada vez mais especialista em fazer trailer, sacou? Antigamente, quando era... Óbvio que ainda tem, mas quando era o trailer, começava sempre com December. Essas coisas, tipo assim... Você ficava ali atento, mas assim, você vê algumas coisas que te chamavam a atenção. Só que agora não, velho. Agora a galera já vai pondo, muitas vezes, pedaços importantes do filme pra fazer isso. E aposta muito nessa coisa do cara ficar viajando na maionese em cima do trailer. Aí o cara viaja tanto, a expectativa dele triplica em relação ao que seria se ele tivesse visto o The Summer, o modelo trailer The Summer. E aí pronto, velho. Aí passa o filme, o cara fica puto e fala que jogou dinheiro no lixo e etc.
Cara, não só isso. Eu acho que muito também é culpa da tecnologia, velho. Porque, manja só, quando a gente era criança, a gente ia saber que um filme ia passar no cinema uma semana antes dele estrear, porque passava no intervalo do Jornal da Globo. E acabou.
Isso quando não era
exatamente,
no dia,
você viu o trailer uma vez, comentava com os amiguinhos, papum, caía pra dentro do cinema. Agora, velho, o trailer tá em Full HD, 60 quadros por segundo, 3D, lá no sei lá, né, no YouTube, sacou?
Você... Não, e...
É um trailer muito louco,
e 300 formatos de trailer, né? 300 trailers
exatamente.
Diferentes. Tem o trailer que foi lançado com um ano de antecedência, aí tem o trailer de faltando 6 meses, aí tem o trailer
não,
de 2 meses,
trailer,
aí tem o trailer da semana.
E algumas vezes trailer regionalizado, velho. Tipo assim, o trailer pro Brasil é um, pra China isso. É outra, sacou? Velho, é um trailer muito louco, e aí a galera vai passando frame a frame o trailer, caçando coisa, sacou? Tipo assim...
E aí você vai, cada trailer que você lança, você coloca um conjunto de cenas diferente. Chega no final, você assistiu todos os trailers, você viu o filme inteiro.
É foda,
acabou.
É foda.
Exatamente, então, fica naquela coisa de dar uma... exclusividade, né? Vocês que são fãs e assinam o nosso canal aqui no YouTube, toma esse trailer aqui especial pra vocês. E aí,
cara,
fora a parada toda.
Então, no fim das contas, a culpa é nossa, né?
Cara, não. Eu vou falar de novo. No fim das contas, a culpa são dos distribuidores que te vendem uma coisa que, tipo, eu não necessariamente queria aquilo, sabe? Tipo, eu não queria trocentos trailers do Homem de Ferro 3. Eu não queria um filme, um trailer com tanta coisa mostrando.
E você
filme.
Não resiste, né? Sempre viram...
Então, vocês lançaram, lançaram, agora eu quero
coleguinha
ver.
Coleguinha na cadeira do lado. Opa, cara, você já viu o novo trailer que saiu do filme aí?
O que gera outra coisa também, né? Outra coisa que alimenta a expectativa, o monstro da expectativa. São os comentários que a gente ouve. Pô, filme de tal teve não sei quanto de orçamento. Ó, filme tal foi, sei lá, produzido pelo cara que produziu aquele outro sucesso. Filme vai sair com sei lá o quê. E isso já fica, nossa, então vai ser foda. Nó, vai ter não sei o quê. Estão filmando com a nova tecnologia. Estão preparando não sei o quê e tal.
E em relação ainda sobre essa coisa do orçamento, de tecnologia, a gente cria grandes expectativas nos dois formatos de filme, né? Tanto aqueles que tem uma verba cabulosa aplicada nele, tipo assim, muito foda, quanto aqueles que os caras gastam $100 e filma no iPhone. E aí você fica assim, nossa, esse filme é muito doido, que o cara gastou só $100 e filmou tudo no iPhone. Então você fica...
É o caso, por exemplo, de Atividade Paranormal, que muita gente não gostou, mas que foi vendido como um blaster filme que custou praticamente nada. Eu, por exemplo, gostei muito de Atividade Paranormal, mesmo, velho. Tomei,
eu não assisti.
Tomei cada susto, velho, cabuloso. Tipo assim, eu, minha irmã, minha namorada assistindo, e o barato ficou louco, filho. Na hora de dormir, eu vou falar com você que eu fui buscar água na cozinha.
Deu uma
velho,
tremida.
Eu fui buscar água na cozinha e o capeta me seguiu na volta, filho. Foi sinistro, velho.
Foi andando e piscando atrás. Foi
exatamente.
Andando e piscando.
E tem outros casos, agora já falando, né, de um filme bomba, que eu não acho, eu gostei, mas muita gente considera um filme falsa promessa, que foi Avatar, que vocês citaram, velho. Prometeram uma tecnologia revolucionária, um jeito novo de fazer filme. A promessa era essa, era um jeito novo de fazer filme. E é um filme bom, é um filme lindo. Eu considero Avatar uma pintura em movimento, sacou? É o mais próximo que a gente vai chegar de uma pintura em movimento é Avatar, até nos próximos tempos, assim. Mas como conteúdo, o filme é fraco, sacou?
Uhum. Não, mas é aquela coisa, tipo... Eu vou bater em outra tecla aqui que eu sempre bato, cara. Filme 3D, bicho. É puta promessa de, ó, o filme vai ser foda porque tá filmado em 3D, velho. Nunca vai ser legal. E quando você tiver que usar um óculos fudido na cara, pra, ser, pra se imergir no universo 3D, o filme 3D vai ser uma merda.
O bom sou eu que uso o óculos 3D em cima do óculos normal, né? Aí, além de sensual,
pois é, cara.
Fica foda, né?
Sofro com isso, velho. Fico parecendo aquela Marília Gabriela. Triste, velho.
É. Não, cara, sobre
cara, mas...
o... só aproveitar aí que a gente tá no Avatar. Sim, sim, aí. É um filme, um belo filme do Greenpeace, aplicado a uma história lá, né, no espaço, né? Mas assim, em termos visuais, é um bom filme, assim. Isso acho que ninguém tem como contestar.
E... é, em termos visuais, é um filme maravilhoso, é lindo.
Pois é, agora...
assim, a direção de arte, os efeitos especiais são maravilhosos.
Pois é, agora é uma historinha passar tempo, né? Tipo assim, ah, beleza, você viu o filme. Eu, particularmente, na época, eu não saí do cinema, tipo, refletindo sobre as coisas, sabe? Tipo assim, não foi um filme que me levou a uma reflexão. Mas tranquilo, assim, acho que ele realmente ele prometeu um 10 e levaria um 8, um 7, mas tranquilo.
E levaria um 7 por causa da parte gráfica dele, dos efeitos especiais e tudo mais, porque se não fosse tão bonito, ficaria ali no 5, 6, viu?
Cara, mas é lindo, velho. Não. Vamos falar a verdade, bonito, eu vi no cinema 3 vezes, depois eu vi 3D mais 2.
Tá vendo? É uns putos desses que financia 3D, velho.
Não, velho.
É por causa que você, que foi 2 vezes no cinema em 3D, que eles falam, 3D tá dando dinheiro, vamos fazer mais filme 3D.
É bom, velho. 3D é legal, só que é mal aplicado. Cara, não, só, olha só.
É o que eu tô falando, vai ser legal quando eu não precisar usar um óculos pra ver o 3D. Quando eu tiver lá e a espada do Frodo vier na minha cara de verdade. Cara,
boiola. Velho, no 3D... o barato fica louco, velho.
Cara, mas sabe o que me incomoda em 3D com óculos? Que você tá assistindo ali, né, no óculos e tal, naqueles dois quadradinhos que o óculos te proporciona. Se você dá uma levantada de leve com o seu olhar pra cima ou pra baixo, assim, você já sai do negócio e já sai da imersão, sabe? Você já fala, puta, tem um óculos aqui na minha frente, sabe?
É o preço a se pagar, né, velho? Mas Hobbit ficou muito legal com o... frame rate.
Não, todo mundo falou que o do Hobbit ficou muito foda, o Thiago até falou que ficou muito foda, mas eu não fiz esse tiro,
velho. Eu tenho a impressão que o frame a mais compensa a cagada que é o óculos, sacou?
Sei.
Nossa,
sei.
Velho, você tá falando do Hobbit. É outro, velho. Falsário.
De forma alguma. Aqui somos dois que defendem o Hobbit, a gente não vai deixar você levantar essa bandeira.
Putz grill, cara. Não, eu prometo 15 segundos só sobre o Hobbit, velho. Eu adoro Senhor dos Anéis, fui ver o Hobbit quase dormir. Passa a régua,
vamos começar a debulhar a lista agora de filmes. Quem ia começar a atirar aí?
Velho, eu já vou começar com os dois pés nas portas. Batman e Robin. Tijão de chamada.
Puta que pariu. Não, mas peraí. Você já vai começar assim mesmo?
Eu vou começar agredindo.
Achei que você ia de leve, fazer um carinho antes.
Ah, não. Assim eu vou ficar mais 4 meses afastado.
Velho...
Não, peraí, você gosta de Batman e Robin? Peraí, mas rapidão. Batman e Robin e Batman Eternamente, né?
Ah, cara, mas eu acho que até o Batman e Robin do Joe Schumacher foi mais fodido, velho.
Não, com certeza que ele foi. Ele tinha o bate-cartão no meio do filme.
É ridículo, velho.
A roupa do Batman tinha mamilos.
Mamilos!
Mamilos!
É muito ruim, velho. Cadê o departamento se vai dar merda numa hora dessa?
Ah, neguinho já tava chutando balde, velho. Já era o quarto filme do Batman em sequência. Já tava dando uma grana pra caralho. Neguinho pegou, vamos fazer qualquer merda. Ninguém parou pra pensar. E é bizarro, porque, tipo, tem é o Schwarzenegger? Não. É o Schwarzenegger. Que faz o Mr. Freeze. Tá, ele vai lá, não é um ótimo ator. Mas pro Mr. Freeze ali, ele tava tranquilaço, assim. Tipo, tudo bem que o Mr. Freeze é um gênio, né? Ele é um cientista e tal. Mas convenceu e tal. E tem a mocinha do Kill Bill fazendo a Era Venenosa.
Famosa Uma Thurman.
Fazendo lá a Era Venenosa e tipo, são dois atores bons.
Uma Thurman,
assim,
que é,
né,
a mulher bonita mais feia do cinema, né, velho? Porque ela é bonita, ela, assim. Ela... Beleza, só que você vai analisar. Se você ficar olhando, é que nem a Juliana Paes.
Só que não.
Se você fica olhando, tipo assim, causa saturação sensorial e a mulher fica muito feia, velho. Você olha pra uma turma, ela tem os olhos afastados, aquele nariz na arena, parece uma bate-caverna. Aqueles lábios de minhoca, triste demais, velho.
Ela só funciona com uma noiva, viu? Eu só consegui achar ela bonita no Kill Bill.
Aqui, rapidão.
Nenhum outro.
O desse filme, o Batman é o Val Kilmer,
não é? Não, é nesse filme o Batman
George,
é o...
Quem que é? Pô, já teve tanto George Batman.
George Clooney.
George Clooney, né?
Val Kilmer, se eu não me engano, é no primeiro e no segundo, ou só no primeiro, ou no... Não, mentira, vamos lá. O Val Kilmer é no Batman Eternamente.
Isso.
Que é o terceiro.
É... Que é o do Jim Carrey lá como charada.
Exatamente.
Exatamente.
Não, 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 o Val Kilmer é no Batman do Joe Schumacher.
Os dois são do Joe Schumacher, os dois últimos.
Enfim, cara, a quantidade de canelada que nós estamos dando.
Não, peraí, vamos, eu tô procurando aqui, ó. O primeiro Batman, vamos lá, de 89, do Tim Burton.
Lixo.
O
Johnny Depp.
Não, com o Michael... Com não, não, Michael Keaton.
E aquela mulher é o... maluca lá era...
É dos caras. Kim Basinger. Kim Basinger. E o Jack Nicholson.
E a Helena Bonham Carter era quem?
É, quem que ela era? A Helena Bonham Carter.
Você falou Tim...
Quem que é essa?
Porra,
mulher,
cara, você falou Tim Burton, a Helena
Bonham Carter e o... Ah, sei lá, ela devia ser um dos capangas lá do...
Cara, eu do na bar, minha cabeça do... rola um threesome bizarro da Helena Bonham Carter, o Tim Burton e o Jim... O... Jim Carrey. Que Jim Carrey,
também conhecido como Johnny Depp.
Johnny Depp. Mas rola certeza. Certeza. Seguindo, vamos lá. Já falamos de Batman. O que você tem pra falar também, ô Lucas? Você tem algum aí pra puxar?
Cara, na verdade, eu vou fazer um exemplo, mas é uma tendência. Por exemplo, Jurassic Park. Acho que vocês e todo mundo que assistiu Jurassic Park adorou o primeiro filme, foi muito doido. Jamais vou me esquecer. Sim. Da mão com o cigarro aceso do Samuel L. Jackson.
Porra, a abertura do Jurassic Park, senhor, aquela primeira ceninha deles trazendo o Velociraptor pra dentro da jaula, que eles não mostram nada. É só sombra e movimento assim na jaula. Aquilo me como é que fala? Me atormentou em pesadelos por muito tempo. Viu?
Não, muito foda, velho. Muito foda. E aí, depois de um tempo, claro que ia ter sequência. Eu falei, nossa, Jurassic Park 2, velho, que doido. Caramba, velho, que filme insuportável. E aí, acho que depois de um tempinho, eles fizeram o 3 pra ver se limpava a cagada, mas assim, atenuou um pouquinho. Não. A cagada, mas também foi ruim, velho.
O 2 é tão ruim, mas tão ruim, que eles levam o dinossauro pra cidade, velho. Pra Nova York.
Será que foi uma tentativa de Godzilla, assim?
Ah, com certeza. Mas com certeza. Assim, eu dou minha cara a tapa se não teve uma conversa no meio da produção. E se a gente fizesse igual um esquema Godzilla?
Se a gente godzilasse o filme, né?
Cara, Godzilla também foi outra bomba falsa promessa, né, velho?
Porra, a nova versão, não é? Com Jack Black e tal.
Muito ruim, velho. Muito. Eu lembro que na época tinha propaganda pra tu quanto era lá. Você ia no cinema...
Não, peraí, rapidão. A gente tá falando de Godzilla ou de King Kong?
Não sei, só sei que foi assim.
Godzilla, velho. É, o famoso King Kong. Com o Jack Black é King Kong, pô.
Pois é.
É, é que eu...
Então você falou Godzilla com o Jack Black. Eu pensei, pô, velho, eu não lembro, mas vai que, né?
Essa tem que entrar no Palha Nossa. Filmes que só o Igor viu. Mas...
Mashups do Igor. Cara, mas esse Godzilla... Aí, cara.
Mas, Godzilla eu curti.
Cara, não curti, velho.
Que isso, eu não sei porque eu era muito novo também, eu era moleque, né? Aí eu assistia meio tipo assim, Godzilla, legal.
Eu lembro que na época, se você ia na estreia ou na pré-estreia, não sei, você ganhava um copão do Godzilla e uma blusa, velho. Quando que alguém faz isso hoje em dia, sacou? Não existe isso mais, não.
Eu gostava tanto do Godzilla que é com o Ferris Bueller, cara. Com Matthew Broderick. Eu adorava, tipo, o Ferris Bueller que seu, agora ele salva o do Godzilla.
Não, e aqui, aí rapidão, antes da gente... Senão a gente começa a pirar em dinossauros e macacos aí. Mas é o seguinte, acho que vocês têm essa sensação também, e muita gente que eu converso sobre cinema também tem. Essa questão da sequência, né, velho? Os caras fazem um filme e falam assim, nossa, aí o filme fica ótimo. Por mais que você chegue com muita expectativa e o filme te atende e tal, falando, um filme bom. Aí o filme é lucrativo e tal, aí chega a turma e fala assim, pô... Se ele deu certo uma vez...
Vamos fazer
exatamente, outro. Vamos fazer mais. Cara, muita sequência de filme ruim, cara. Muita. E em geral...
Que outra sequência a gente consegue lembrar
Cara, rapidão. E antes até de lembrar da sequência, tipo assim, o 2 é um cagaço, e aí eles têm que fazer um 3 pra tentar, tipo, velho, não fica magoado comigo, não. Eu vi que eu errei aqui e...
Salvar, né?
Vou dar uma nova chance.
Cara, mas se a gente vai ver o 3 e é uma bosta, a culpa é nossa, velho. A gente que foi mulher de malandro...
Ó, eu já te vou dar um real aí, ó. Homem-Aranha 3.
Nossa,
Nossa.
Cara, esse homem, toda essa trilogia Homem-Aranha devia ter parado no 1. Na primeira cena que aparece a cara do Tobey Maguire, devia falar, puta, isso aqui não vai dar certo.
Cara, o Tobey Maguire é o Peter Parker de merda. Vamos ser sinceros, é.
Tipo de merda.
O cara é ruim.
Merda. Ele é péssimo.
O cara é ruim, mas o primeiro filme, pô, é legal. Tem aquele, o mano da sanguessuga da velocidade máxima, como o Duende Verde, como é que chama?
William Dafoe.
Tem ele lá, é doido, o cara atua bem.
Não, e ele é um puta de um vilão, né, bicho? Ele tem uma cara de demoníaco. Exatamente. Assim. Ele ri e você fala, puta, esse cara vai...
Cara, sabe quem que eu acho que ele podia fazer que fica legal? Ficaria legal?
Qualquer psicopata?
Não, sacanagem. O Coringa, velho.
Quem? O Coringa.
Eu acho que ele fica...
O Coringa mais Coringa. Velho, assim, né?
É, mais velho.
Ou ele fica bem...
Ou ele, mesmo. Ou aquele cara que faz o aquele ladrão, acho que é francês, no 12 Homens e um Outro Segredo.
Sei quem é.
Tá ligado? Aquele cara que tem o queixo gigante, assim.
Vincent Cassel. Ele, nossa, ele fica bem de Coringa também. É uns rostos mais, assim... É, mais longos, né? Mais finos, assim, dão um bom Coringa.
Cara de maluco mesmo. Na verdade.
Você bate o olho e fala, isso aí vai explodir.
Ô, velho, agora, Homem-Aranha 3 realmente é muito ruim. Principalmente aquela parte que o Peter Parker
vira emo?
Viado, velho. Viado. O cara pode ser emo e ser homem, mas o cara fica uma bicha, velho. Não, não tem nada contra homossexuais. Nada contra.
Homem-Aranha ainda é bizarro porque, tipo, o 1 é normal, beleza. Até o primeiro filme do Homem-Aranha, vamos lá assistir. O 2 é bom.
Sim.
O 2 tem o Dr. Octopus.
E o cara faz bem.
E é bom. O cara faz bem. E, tipo assim, tem aquela cena do trem que o Peter Parker, que o Homem-Aranha para o trem na teia e revela a identidade dele pra todo mundo. Ok, vamos relevar isso também. Mas essa cena é legal, sabe? Tipo, mostra Nova York, assim, protegendo o herói dela e tal, não sei o quê. Mas aí vem o 3 e, tipo, o 2 foi tão legal, agora a gente vai cagar no Homem-Aranha. Sabe, parece que é essa decisão que fizeram. Mas você dizia, se Homem-Aranha é ruim, qual o outro que você ia puxar aí?
Cara, Highlander 2.
Ah, é. Bicho, a boa e velha sequência.
Cara, mas eu vou te falar uma coisa sobre Highlander. Eu nunca tinha assistido Highlander, não. Minha experiência com Highlander... Era aquele desenho que passava na Globo, sabe? Que era mal dublado pra caramba. Sim, sim. Pois é. E aí, há uns 3 meses atrás, eu fui assistir Highlander. Falei, vou baixar e vou assistir. Cara, não tinha como melhorar aquilo ali, não. Aí, tipo, o filme é ruim. A história é ruim, tipo, os efeitos são ruins. E não é porque era da época, não. Tipo, é ruim porque é ruim mesmo, sabe? Tipo,
foi lastimável, entendeu? Deixou toda uma geração traumatizada... Não. Com raiva de escoceses. Foi mal aí, velho. Escoceses, a culpa não é minha.
É.
Desculpa,
Escócia. Esse programa de hoje aí é um perigo, hein? Heitor tá detonando grupos. Escoceses, dinossauros, né? E afim.
Véio, daqui a pouco tá a Liga Internacional dos Dinossauros batendo na minha porta aqui.
Pois é, os defensores dos dinossauros vão vir aí. Aliás, galera, até... É uma sequência também, que foi um lixo, e a gente já entra numa outra pegada que já é da adaptação de games, mas que eu lembrei agora, Mortal Kombat 2.
Mortal Kombat!
Pois é, com essa musiquinha ali, a pino, eu lembro do Johnny Cage dando um soco no saco do Goro, tipo assim, o 1 foi muito foda, velho, o segundo, com 12 minutos e 37 segundos de filme, eles matam o Johnny Cage. Tipo assim, o cara teve a manha de sobreviver no primeiro, tipo assim, foi fodasco, no segundo eles matam ele com 12 minutos. E cagaram no filme, velho, cagaram tanto que, a não ser que foi alguma coisa muito underground, mas eu nem lembro se teve um 3, acho que nem teve.
É no 2 que ele vira um dragão gigante? Ele usa o Animality.
É, não, o 2 é criação demais, é muito...
Eu lembro que teve um que lançaram como filme, mas na verdade era o começo da série, de uma série que teve. Também era bosta, tipo, a série não era legal não, mas era, tipo assim, o episódio piloto foi lançado no cinema como se fosse um filme, e aí acabava mega, tipo assim, num cliffhanger, e aí você tinha que assistir a série pra continuar, entendeu?
Nossa, foda.
Mas era bem...
E
bom.
Aí entra outra galeria de filmes aí, tipo, Resident Evil, nem o primeiro foi bom. Puta. Os que se seguiram, então. Puta.
Cara, Resident Evil, o primeiro só tem uma cena que eu acho muito legal, que é a cena do corredor dos lasers.
Muito.
Aquela cena é foda, velho. O filme podia ser aquele ali. Você chega no cinema com sua pipoquinha e tal, come, laser, picota, cubinho de carne, acabou, pra casa. E ia ser bom, porque a pipoca ia durar até o final do filme, pela primeira vez. Olha que maravilha.
Teria sobrar e ia jantar em casa depois.
Cara, outra sequência de merda. Velocidade Máxima 2.
Puta. O 1 também não é lá essas coisas, não,
pelo
né?
menos é melhor, velho. É tenso e tal.
É, não.
Rola aquele pagode todo.
Dá pra assistir.
Mas o 2 é muito ruim, velho. Aquele barco daquele tamanho. Tipo assim...
O barco entra na cidade.
Sacou? Velho, pensa assim, é um barco. É só você levar ele pro meio do oceano e dirigir ele em círculo.
Joga todo mundo no bote.
Sacou? É. Bota ele pra correr e bota ele em círculo. Tá sossegado, velho.
Nossa. Cara, Velocidade Máxima 2 é muito ruim. É muito ruim.
Olha pra mim.
Mas não é tão ruim
não,
quanto a da...
Você fala. Carregou o dígito 2 no nome do filme, as chances dele ser uma merda são altíssimas.
Com certeza, velho.
Demais. Certeza. Demais. Olha só, voltando ao filme de super-heróis... De videogame, a gente tem também Street Fighter, que é a dobradinha, faz a dobradinha com Mortal Kombat, que... Bicho, vamos combinar?
O que aconteceu ali, velho? Os caras não conseguiram acertar nada. Nada. O que é aquele Blanca, velho, do Street Fighter? Sabe quem que eu fiquei lembrando, velho? Aquele Hulk dos anos 80, tá ligado? Uh-huh. Com aquele cara gigante, como é que chama?
É o Lu Ferrino. Lu
Ferrino, velho. Cara, na hora que eu vi o Blanco, eu falei, é o Lu Ferrino, essa porra.
Participação especial, né?
É. Não, tipo assim, Mestre Bison. Mestre Bison, cara gigante, ditador, tipo assim. Aí coloca o Raul de Júlia pra fazer ele, velho.
É, família.
O cara deve ser menor que eu. É, família Adam, total.
O cara aqui é chassi de borboleta fazendo o Bison, velho. Manuel Bison. Cara, eu conheço ele como Vega. Você acredita?
É porque...
No Street Fighter de rodoviária que eu jogava, o boxeador chamava Balrog. Balrog. O cara das... Não, mentira.
Não, era trocado.
Exatamente. O cara da unha era o Balrog, o boxeador era o Manuel Bison, e o outro era o Vega, sacou? O vilão master era o Vega, não faz o menor sentido.
É porque eu não sei qual que é qual, mas um era na versão japonesa, e aí quando vieram para os Estados Unidos tiveram que mudar, não sei por quê, tipo...
Oi, Gui, isso para mim era mais uma lenda urbana do falseta.
Não, mas é verdade, tiveram que trocar, porque o boxeador não podia chamar... O boxeador não podia chamar Manuel Bison, o M. Bison, porque era referência ao Mike Tyson.
Isso, exatamente, aí mudaram, aí mexeram no
sistema. Aí deram um nome... hispânico pra ele, vai chamar Vega.
Ah. Não, aí ele passou a ser o...
Ele virou ser o Balrog.
Ele passou a ser o Balrog.
Ah, vai, tô resolvido.
Mas com asa ou sem asa?
Porra, aí você falou, hein?
E aqui, além, então, a gente falou de Street Fighter Mortal Kombat, outro filme de videogame que não... Cara, por que fizeram? Super Mario Bros. O que, que é aquilo de 95,
aquilo
talvez?
Foi uma das maiores decepções da minha vida... Juro, velho. Eu tô sendo muito sincero, velho. Oh, eu sempre fui muito fã de Mario. Eu sou tão fã de Mario que, na verdade, eu vou tatuar o Mario.
Mamma mia!
Sério, é sério.
Um cogumelo.
Não, já tô fazendo a tatuagem já. Vai ter a Yoshi Coin, o Mario e um controle de 64. Sou muito fã mesmo de Mario. E aquele filme, velho, me fez...
Poxa. Pensar na tatuagem, se você faria ou não, né?
Teve que repensar.
Aquele ator, porque a cara daquele outro ator pornô... Tempo. Como é que chama, velho? É um baixinho gordinho, passava vale todo mundo.
Sabe quem que esse baixinho me lembra? O baixinho da Kaiser.
Nossa, velho.
Certeza que é o baixinho da Kaiser, velho.
E o cara do meu ratinho crenqueiro.
Nossa, velho. Que...
Cara,
não dá.
Ah, não, velho. Nossa, lembrei aqui.
Você tá vendo agora quem que é?
O John Leguizamo, velho.
Pronto.
Caralho, eu tô vendo a foto dos dois aqui, tá me causando até um revertério pra tomar causa.
Não, e aí você vai ver o Bowser. O Bowser é o Dennis Hopper, né? Muito ruim. E os Copa Tropa, que era pra ser uma tartaruguinha, é tipo, tá ligado? O
gigante da cabecinha.
Véio, aquele termo do Didi, sacou? Com a cabeça encolhida do Mirojuice, não dá pra entender, não, velho.
Ah, velho, que desgraça.
Nossa.
Vamos jogar, joga os troços no cano aí, vamos passar pra outro, que puta que pariu. Não dá, Super Mario Bros. Não dá, galera.
Vamos lá, então, a gente já falou de filmes de videogame, já falamos de sequências, e agora eu quero voltar ali nos filmes de super-heróis, porque vamos combinar, né? Filme de super-herói tem muita merda. A gente pode começar, por exemplo, de um filme de um super-herói que eu nunca fui fã. Eu sempre odiei o cara. Mas aí, exatamente esse filme que a gente vai detonar, eu resolvi comprar o DVD.
Puta,
que é o Superman
você não
no Retorno.
Fez isso, não, velho.
Eu fiz, cara, eu tenho. E tipo, do Superman no Retorno, eu
não,
gosto.
Não, não.
Ô, galera, juro
eu vou
por
ter
Deus.
Que conectar aqui, meu tigre tá pegando fogo ali, eu já volto, velho. Porra, mano.
Calma.
Mas sabe por quê? Eu gosto dessa história de, tipo assim, o cara tava sumido. Eu não tô falando que o filme é bom, mas eu gosto. Porque eu gosto do enredo, né? Do roteiro, assim. O cara tava sumido, de repente ele volta e a gente tem que entender o que, que ele tava fazendo, o que, que mudou, o que aconteceu. Todas as coisas que acontecem no filme são uma bosta. Tipo, ele tem um filho, e aí ele fica mega, tipo, sei lá o que acontece, enfim. Uma merda.
Cara, esse,
mas eu
esse
gosto.
Esse é aquele que o trailer falava, chama ele de Kal-El, um negócio assim. Que
eu
mostra,
acho que é.
O início mostra lá naquele lugar, aquele jornal que ele trabalha lá, que eu nunca lembro a porra do nome.
É o jornal que tem o globo gigante na porta.
É, no, oi, Igor.
Batigado.
Igor, por quê? Ai.
O cara gira o mundo ao contrário, velho.
Eu falei...
Não, isso é no 2. Isso é no Superman 2, não?
Não, eu falei em off com vocês, mas assim... Velho, eu não desisto de filme. Pode ser o pior filme, mas esse Superman eu não aguentei. Eu vi 23 minutos dele e falei... Cara, me desculpa.
Não dá.
E você comprou o DVD, né? Mas... Isso que eu chamo de investimento.
Ah, velho, eu tenho aqui, velho. Eu curti, eu achei legal a história dele ter um filho e tal. E de toda essa dinâmica, como ele vai cuidar do filho e tal. Sei lá, eu sou um cara meio família.
Que bonitinho.
Mas aí eu vou te jogar um super... Aliás, dois super-heróis da Marvel que a gente tinha uma esperança que fosse bom e não. Não, não foi. Demolidor e Quarteto Fantástico.
É, velho. Demolidor, eu gosto. Tá aí, julga-me.
Você tem...
O Demolidor é o do Ben Affleck lá?
Isso.
Ah,
é ele,
velho,
mesmo.
Muito melhor do que Capitão América e esse... Velho, pra começar, eu não sei de cor quem é DC e quem não é, tá? Então, fanzocas aí que estão me ouvindo, não briguem comigo.
Só você lembrar de qual que é o estilo do desenho. Se o herói no desenho tem o tórax gigante e a perna fininha, DC. Se não, Marvel.
Você tem duas formas de identificar. Tem duas formas de identificar, além dessa que o Heitor falou. Um... Se o herói for uma merda, ele ia descer. Se ele for bom, ele ia tomar.
Olha,
ele
ligou pra minha polemizada.
A outra forma é falar, tipo, é você pensar assim, aonde que o super-herói age? Se ele age numa cidade fictícia, ele ia descer. Se ele age numa cidade de verdade.
Caramba,
é
nunca tinha parado pra pensar desse jeito, velho.
É, o universo desceu uma merda por causa disso, entendeu? Tipo assim, nunca vai ser verdade aqui.
Ah, é? Porque Marvel vai ser daqui a semana.
É isso. Nas vezes que eu andei em Nova York, eu sempre olhei assim pro alto esperando passar o Tocha Humano, o Homem-Aranha, passar
das
alguém.
Às vezes que eu andei em Nova York, tipo assim, vou lá direto.
Ah, tô no final de semana.
Olha, lá na minha Apple, tá sussa.
Só daí
eu velho, mas Demolidor, eu já falei isso num cast anterior, tem alguns pontos bons, velho. Tem a parada que eu já tinha falado deles representarem bem o jeito que ele enxerga. Eu tinha... Deixa eu pensar
verdade.
Como eles vão fazer isso. Ficou foda, velho. Tem algumas coisinhas legais que eles inseriram, que eles colocaram, que é bom. No geral, foi uma merda, porque o Ben Affleck, né? Vamos, né?
É uma merda por causa do Ben Affleck, basicamente.
Ah, eu gostei, galera, na época. Desculpa aí, quem quiser me xingar pra mandar um e-mail, um recadinho, mas eu gostei. Muito mais do que alguns aí.
Mas olha só, Lanterna Verde, eu quero me retratar aqui, porque o herói Lanterna Verde, ele é legal, ele é bacana.
É,
porra, imagina, você tem um anel que você constrói o que você quiser com ele, você faz o que você quiser. Tipo assim, mulher gata pra caramba. Mas
cara,
o filme não foi bom.
A mente pervertida do homem vai a lugares inimagináveis, né, velho?
Ah.
Eu pensei em dinheiro, metralhadora, carro, lá vem o Igor e fala...
mas vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre Motoqueiro Fantasma e Quarteto Fantástico? Porque são outros dois,
cara,
que...
Motoqueiro Fantasma é com o nosso queridão...
Nicolau Gaiola.
Queridíssimo Nicolau Gaiola. E,
aquele que se você fala o filme tem o Nicolau Gael, você fala, vai com Deus,
véio, não vou te nem ver.
Por que assiste esse cara?
Não, dá, não.
Depois
dá.
De Senhor das Armas, o cara não fez mais nada, velho.
Que é isso, velho. Ele tem um dos filmes que eu mais gosto, velho. Conner.
Não, mas aí era na época que ele ainda era bom.
Você tá falando que ele faz filmes bons?
Não.
Ele já tem.
Cite 13.
13.
13 filmes bons dele. Eu acho que nem sei se ele tem 13 na carreira dele.
Eu não acho ele muito bom, não, velho. Eu acho que ele tem a mesma cara de bunda sempre, sacou?
Sabe um filme dele que eu gosto? É Going 60 Seconds, que é o 60 Segundos.
Ah, para, velho. Aquele...
É bom que ele tem que roubar o carro e aquele tal, é legal. Gosta.
A única coisa legal do filme é o carro lá, o mais famosão, que eu esqueci o nome.
Eleonora, alguma coisa assim.
McQueen. É.
Ó, tem Conner, bom. Tem Cidade dos Anjos, o Porto das Anjos é filmado, não é uma caralho.
Tem um outro lá de Fim de Mundo que não tem muito tempo.
Presságio.
É.
O Presságio é legalzinho, velho. Eles erraram uma coisinha aqui, outra ali, mas em geral eu gosto, apesar das pessoas não gostarem.
Eles erraram no quê? Em como o mundo vai acabar?
Ô, velho, o que eu ouvi falar é que o filme, apesar de chamar Presságio, ele é muito previsível. O que vai rolar é muito previsível, só que eu gostei do jeito que eles fizeram as paradas.
Aquilo
é bom, assiste, é legalzinho. Mas não vai esperando nada não, porque senão monstro da expectativa, né?
Então tá no lugar certo, né? A indicação tá no lugar certo. Então já que você falou Presságio aí, e falou de Fim do Mundo e tal, tem um filme aqui, cara, na pauta aqui. Aqui, quem colocou esse porra aqui, velho? Armageddon. Quem falou que esse filme é ruim? Quem falou que esse
velho,
filme é
ruim?
Velho,
esse filme não é ruim. Ele é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida.
Puta merda, eu vou parar
gravando. Tem quanto tempo que você assiste esse filme?
Ah, que isso,
tem quanto tempo
velho?
Que você assiste esse filme?
Sabe uma cena que eu gosto pra caralho desse filme? E é uma cena, assim, que eu levo pra vida. E eu acho que todo filme que envolve salvar a Terra deveria ter essa... assistir essa cena antes. Tá o Ben Affleck, obviamente, e a Liv Tyler conversando. Eles estão fazendo um piquenique. Logo antes deles irem pra... deles, né, os astronautas subirem e tal. E aí eles estão conversando, aí ele faz a brincadeira com o biscoitinho de gengibre na barriga dela e tal. E aí ela pergunta, Baby, você acha que em algum lugar do planeta há um outro casal fazendo a mesma coisa que a gente tá fazendo agora? Aí ele pega e responde o que é a melhor frase pra mim do filme. Mas é claro, senão pra que adiantaria salvar a Terra? Oh, cara, essa frase é tipo assim, esse diálogo é muito bonito. Na trilha sonora tem esse diálogo, e ele começa com I Don't Wanna Miss a Thing, do Aerosmith, só que tá numa versão mais acústicazinha, mais leve, e aí a música fica tocando no fundo, aí tem todo o diálogo, e aí quando ele fala isso, a música explode de novo. I don't wanna close.
É muito foda.
É foda. É,
eu acho esse horrível.
Se a edição puder colocar esse diálogo, agora ia ser perfeito.
Tune in next week.
Baby. Do you think it's possible that anyone else in the world is doing this very same thing at this very same moment?
I hope so. Otherwise, what the hell are we trying to save? Don't wanna close my eyes.
Mas pode falar, por que você acha?
Cara, velho, eu não consigo engolir, velho. O filme é todo meio escroto, sacou?
Sabe o que é uma bosta que eu vou te dar crédito de achar esse filme ruim? A lógica deles de vamos pegar mineradores para
velho,
salvar a Terra.
Tipo assim, o cara, pra ele entrar na nave espacial, tipo, eu falei que nem uma vó, sacou? Que viu um documentário da Globo. Pro cara ir...
Ah, meu filho, esse filme é sobre
nave espacial! O cara, pra ele ir pro espaço, velho, ele treina meses, anos da vida dele. O cara tem que ser um cientista foda, sacou? O cara faz teste foda.
Ou um cara da aeronáutica,
mas
foda,
mesmo
né?
Assim, velho, não é qualquer um que chega e sobe na nave, sacou? Não existe. Sim, não, total, isso, velho. A quantidade de coisa que pode dar errado no espaço, a gente já comentou sobre isso no episódio de Sunshine. Tipo, tem que ter especialistas em cada coisa. Você não, velho. O Michael Clark Duncan nunca ia entrar numa nave espacial. Pô, com o peso que você vai levar ele, você leva 12 broca ou 25 crianças chinesas, velho. Sacou?
Ia precisar de uma espaçonave só pra ele,
sacou?
Né?
Sacou? Não tem como, velho.
Ele que é o Bear no filme, até lembro o nome do.
personagem dele. Cara, é foda. O Owen Wilson também morre lá na hora que a nave cai.
Tem aquele doidinho que não morre, né? Mas ele despiroca.
É o pai do John Leguizamo, tô zoando. Não é o pai dele, não, mas tem os
é a mesma coisa praticamente.
A cara de louco com os dentinhos, um em cada canto da boca. Mas assim, cara, Armageddon pra mim é um bom filme. Entrou aí nessa lista, porque aqui é uma democracia acima de tudo, mas que fique claro que não está representando todos nós.
Eu vou te falar por que esse filme entrou na lista. Porque eu aposto com você que o Heitor é da turminha que defende que Impacto Profundo é melhor.
Cara, tá aí. Eu não tinha parado de pensar.
Aí.
Mas eu acho Impacto Profundo melhor, realmente, velho.
Impacto Profundo só é melhor em um esquema. Na hora que eles vão tentar explodir o asteroide, o asteroide divide em dois e um deles acerta a Terra.
Obviamente menor, né?
É muito bom.
É o menor.
É, obviamente, senão a gente
A parte boa do Impacto Profundo é que o menininho e a menininha iam lá pro vault subterrâneo, né?
Que é o menininho.
É o Frodo, exatamente. E, né, eles iam cair lá pra baixo, meu filho. Chumba, chumba, chumba.
Lesto
bem melhor lesto. Chumba, chumba do que ir pro espaço furar asteroide, né, velho? Melhor furar a menina.
Sabe o que é? Sabe o que é louco o Impacto Profundo? Que eu lembro que foi uma mega discussão na época. Foi o primeiro filme que eu me lembro, ao menos, que tinha um presidente negro. E aí, quando o Obama foi eleito, o presidente americano negro, né? Quando o Obama foi eleito, eu lembro que todo mundo falou: nossa, fodeu, vai vir, não, é agora velho, que vai vir o meteoro.
Hollywood
e tal.
Era padrão fazer o presidente dos Estados Unidos negro, uma porrada de
filme
tinha. Exatamente porque nunca tinha tido um presidente negro.
Então vamos falar de outro gênero de filme, então, que é uma merda. Vamos puxar os de desenho, adaptação de
exatamente.
Desenho?
Exatamente. Um recente que me deixou muito chateado, porque eu sou fã incondicional do desenho.
Hashtag chateado,
velho. O Último Mestre do Ar.
Porra, que é a adaptação do desenho que chamava Avatar,
né? Que teve nome avacalhado por causa do Avatar de James Cameron. Quando falaram assim...
É o Avatar,
que não é azul. Pois é, velho. Quando falaram assim, vai sair o filme do Avatar, eu falei, mano, demorou. Na hora que eu vi que ele nega azul, eu falei, que porra que é essa, velho? E ninguém é azul no desenho. A gente tem que colocar The Last Airbender no nome do filme. E, na verdade, o filme não é 100% ruim, não. Só que eles perderam a oportunidade de explorar uma
fazer um troço
coisa
foda,
né? Foda, né? Explorar muito mais as dobras. Né? Quem não sabe o enredo, o mundo é dividido em pessoas que dobram os quatro elementos. Água, fogo, terra e ar.
E quando você fala dobra, você
controla. Exatamente, controla. Dobra, né? Tipo assim, o cara dobra a água. O ar. O cara controla, ele tem controle, ele consegue fazer, tá ligado? Faz uma bolha de água flutuando assim. Ou então ele pega a pedra e faz uma casa, só mexendo a mão assim. É muito louco. E no filme...
Barato é maluco.
Barato é louco. No filme não rola tanto, sacou? Então, deixou a desejar, o queridão.
É. Te falar que eu não acompanho a série, o desenho, nem nada. Eu peguei alguns episódios assim, quando passava no Nickelodeon.
Nickelodeon!
Mas enfim... todo mundo fala que o enredo de Avatar é muito bom, que tem vários plots legais pra explorar e tal. E não sei por que o filme... provavelmente, né? Decisões de venda pra quanto mais gente puder comprar o filme melhor.
Foda.
E tal. Mas outro também, Dragon Ball Evolution, que foi agora recente. Não vi e tenho raiva de quem viu. Só falo
Puts,
isso.
Cara, prometo que eu não vi inteiro. Ainda assim você ficou com raiva?
Você viu quanto?
Ah, uma meia horinha.
Aí é só tipo, Belém só.
Aí eu só tenho uma leve birra.
Eu ia ver tudo, mas aí surgiu um outro compromisso lá, obviamente eu larguei, que o filme...
Tive que aguar minhas plantas, né? Porque
não, velho.
O Piccolo Daimal branco.
Não, velho.
Não, velho, e o cabelinho do Goku lá, haja gel, viu, mano?
Nossa, muito ruim.
Muito ruim.
Não, pra que, velho? Não tem explicação, velho. Por quê? Tipo assim...
Cara, e quase na...
Não tenho palavras.
E quase na mesma situação de desenho japa adaptado pra cinema, que não ficou legal, é Speed Racer.
Não, não, não gosto de Speed Racer como desenho, como personagem. Acho a premissa idiota. E achei... Não vi o filme exatamente por isso. Apesar de que era dos irmãos Wachowski, né?
Wachowski! O filme é bonito. Tem uma fotografia legal. Mas ficou... Tipo assim, nem agradou a criançada que não conhece a série antiga, e nem agradou a moçada velha que queria ver a parada lá, sacou?
É, uhum. Aquela história da expectativa, né?
E eu lembro que quando começaram a fazer, falaram, nossa, vocês estão vindo com uma coisa revolucionária, com um jeito de filmar revolucionário, igual comparado ao Bullet Time, do Sim. Matrix. E aí falaram, nossa, vai ser um troço foda. E não, tipo, não entregaram, novamente.
É, isso é triste, né, velho?
Uma outra adaptação também que, e aí, tipo assim, doeu de verdade, porque os diretores envolvidos são fodas, o personagem é foda e não entregou bem, que foi a adaptação de Tintin agora, recente, acho que 2011,
Nossa,
eu acho.
Nossa, falar mal pra caramba, eu não vi também, não.
Cara, não,
cara,
é legal.
Cara, eu vou te falar bem, sinceramente.
E tem tudo pra ser bom, deixa eu só completar meu raciocínio, porque tem tudo pra ser bom, porque é do Spielberg com o ator principal, ó, tem o Jamie Bell, que eu acho ele bom, é o moleque que fez Billy Elliot. Ele é o ator que faz Billy Elliot. Tem o Andy Serkis, que é o Gollum. Tem o Daniel Craig, que é o 007 agora, sabe? Tipo assim, tudo pra ser bom. E aí, não foi. A história não cativa, sabe? Você assiste aquilo ali, tipo assim, igual comer papa de hospital.
O seriado era ótimo, tipo, né, cara?
Era
cara,
ótimo, era excelente.
Vou falar, eu achava o desenho uma bosta, velho.
Mas, entendeu? A lógica, assim, o filme tinha tudo pra ser bom, o desenho era bom, tudo bem que o Heitor não gosta, mas não é o Heitor que vai levar em conta a opinião dele, foda-se. E não é, tipo, não entrega. Mas já que a gente começou a falar de filme ruim, vamos partir pra indicação, então? A indicação de hoje, a gente vai indicar um filme ruim, bosta pra caralho, e um filme bom, que a gente não dava nada e não teve expectativa nenhuma, e quando a gente assistiu, pá, porra, esse filme é bom pra caralho.
Falsa promessa, né?
É
falsa,
exatamente.
Promessa. Um filme ruim.
Vamos lá.
O filme ruim que eu indico pra vocês não assistirem, pra mim, foi A Bússola de Ouro, velho. Que merda de filme horroroso. O filme acontece muito rápido, os trecos atropelados, chega uma hora que tá difícil até de entender o que tá acontecendo.
Não funciona,
pois,
né?
Pois é. E o filme bom, que não prometia nada, eu fui assistir, na verdade, até sem saber até da plot do filme, e é um puta filme bom, é Lawless. Em português chama...
Cheio de Low.
Os Sem Graça.
É, Os Sem Low. Em português, Os Infratores.
É mais recente esse filme, não é?
É recente, é sobre a lei seca americana, uma família que produzia álcool, whisky de milho, se eu não me engano, na lei seca americana.
É bom mesmo.
É bom, é muito bom. Eu vi pra aquele. Pra participar daquele projeto paralelo do nosso amigo Baluzão.
É, nós Sim, gravamos um episódio, verdade, o Vários
Pitacos. Vários Pitacos. Nós gravamos um episódio sobre Lawless.
Doido. Vamos ficar esperto aí na hora que sair. E você, Lucas, o que você indica aí de filme bom e filme ruim?
Galera, assistam Hobbit. Baita filme, você vai ficar preso o tempo inteiro assistindo, vai vibrar com os momentos de ação do filme, é muito legal. Obviamente, deu pra ver que eu fui irônico.
Só, né? Que é o contrário.
É, porcaria, lixo. Fala mesmo, lixo. Eu adoro o Senhor dos Anéis e o Hobbit, foi uma cagada monstra.
Heresia! Não... Cortem as pernas dele!
Bom, sinceramente, assim, a parte artística ficou bacana, tipo, aquela pegada de Senhor dos Anéis. Só que, velho, o enredo é muito ruim, velho. Os caras esticaram demais o negócio e deu sono pra cacete. E o que eu vou indicar bom, assim, até na hora que a gente falou de games, um ruim era o Final Fantasy, o primeiro Final Fantasy, o filme, que era lá na Lua, era uma coisa, sei lá...
Era isso, Spirit Within,
é,
era
uma
coisa assim, Maia, não é que passava uma alma, assim, e fudia a galera, né, um negócio...
É, tinha um bagulho assim
muito
mesmo,
ruim,
um bagulho esquisito.
Muito ruim. Mas aí eu dei uma oportunidade pra Final Fantasy depois, que é o Advent Children, que é do Final Fantasy VII. Também é um filme só de animação. Quem jogou o jogo vai ficar super satisfeito com o filme, é bem legal.
Vale a pena.
Sim, esse sim, sem ironia.
Só cuidado pra não confundir, então, né? Final Fantasy Spirit Within,
bosta.
Advent Children, bom.
E você, Igolino da galera...
Então, cara, é filme ruim, filme bosta, filme vai tomar no cu, eu vou ficar com G.I. Joe, A Origem de Cobra. Simplesmente pelo fato de que, porra, comandos em ação, cara, velho. Vocês conseguiram cagar a minha
infância. Esse filme tinha que chamar Comandos em Ação, velho. Tem que passar na
esse
cabeça.
Esse filme não tinha que existir.
Cara.
Tem a porra do moleque de Todo Mundo em Pânico nele. Sabe aquele negão que faz a cara, tipo, run, bitch, run. Tá lá sendo um comando em ação.
Primeira
não
coisa
dá,
que eles tinham que chegar lá, tinha que todos eles estar com o polegar quebrado.
E com uma fita crepe no joelho, porque amoleceu a articulação também.
Total. Já no outro lado da moeda, um filme bom, não tô falando que é ótimo, é bom, que eu não tava esperando nada, é um filme que chama Charlie St. Cloud, é de 2010. É com aquele menino que faz High School Musical, o
Zac Efron.
Então, eu fui assistir assim, tipo, é um filme com o Zac Efron, vai ser bosta pra caralho. E não, o moleque, tipo, atua relativamente bem e o filme é bonito, conta a história desse cara que ele, o irmão mais novo dele morreu. E aí ele vê o irmão dele em todas as situações da vida dele e é contando essa história de como ele, sabe, segue a vida vendo o irmão dele e tendo essa culpa de que o irmão dele talvez tenha morrido por culpa dele e tal. É um filme mais cabeça, assim, mais drama, pra você assistir num domingo à tarde chovendo, que você tá meio triste que a namorada terminou com você e tal, aí você assiste esse filme. Mas enfim, é um filme legalzinho, assim, cara. Não vai esperando grandes coisas, não, mas é bom, assim. Me surpreendeu. Feitas as indicações, podemos nos despedir, então, né? Espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente se vê no próximo episódio e... Falou. Até mais!
Valeu!